Temos agora a discussão e votação do parecer solicitado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República à Comissão dos Assuntos, a esta Comissão, na sequência da recepção do requerimento da Iniciativa Liberal. E eu dou a palavra para a apresentação do mesmo à Sra. Deputada Alexandra Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estou só aqui exatamente à procura do meu parecer para não estar a falar de cor. Só aqui um segundo. Ora bem, muito obrigada, Sr. Presidente, bom dia a todos. Este requerimento foi apresentado pela Iniciativa Liberal em 20 de outubro de 2022, no sentido de formular ao Tribunal Constitucional um conjunto de questões enunciadas da seguinte forma. Para análise informada da proposta de Orçamento de Estado para 2023, no que toca concretamente à instalação da entidade da transparência no quadro do Tribunal Constitucional, vem requerer a Iniciativa Liberal o mapa de execução orçamental discriminada, real e prevista da dotação relativa a 22 e o mapa com alocação de verba para 2023. Este parecer foi enviado ao Tribunal Constitucional em 21 de outubro de 2022, tanto quanto eu me apercebi dos dois documentos que me foram enviados através do formulário eletrónico disponível no site da Assembleia da República, tendo isso provocado, enfim, a perplexidade do Presidente do Tribunal Constitucional, porquanto entenderia que os deputados não poderiam dirigir estes pedidos de informação diretamente a órgãos de soberania. Na sequência disto, o Sr. Presidente da Assembleia da República fez um despacho de 13 de dezembro de 2022, no qual requereu a esta Comissão que se pronunciasse sobre esta matéria, pedindo expressamente a esta Comissão que revisitasse um parecer da então Comissão de Regimento e Mandatos de 15 de março de 1977, parecer esse publicado no Diário da Assembleia da República de 23 de março de 1977, do deputado Vital Moreira, e que versava exatamente sobre a então a linha 159 da Constituição, atual artigo 156, a saber se a doutrina expendida nesse parecer mantinha a sua atualidade. Já lá vou dizer qual é a doutrina e se mantém ou não a atualidade. Nestes termos, o pedido exatamente apresentado à Comissão, enfim, isto é defeito profissional de definir bem qual é o pedido é que se pronuncie sobre se os órgãos de soberania, que não o Governo, devem ser considerados entidades públicas para efeitos da alínea E do artigo 156 da Constituição e da alínea E do artigo 4º do Regimento, revisitando assim a interpretação feita em 77 pela Comissão de Regimento e Mandatos. Ora bem, o artigo 156, alínea E da Constituição, diz que os deputados têm o poder de requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do seu mandato. E esta mesma linha, ou perdão, este mesmo artigo é praticamente reiterado ou mesmo repetido nos mesmos termos na alínea E do número 1 do artigo 4º do Regimento. E portanto a questão que aqui se coloca, que era a mesma que se colocava aliás no parecer de 1977, é qual é o conceito de entidade pública para efeitos deste artigo e se este conceito abarca designadamente órgãos de soberania. A resposta parecia simples numa primeira leitura e depois pareceu bem mais complexa numa segunda leitura, porque numa primeira leitura a resposta é bastante limpa, que é sim, os órgãos de soberania são entidades públicas. Mas, como aliás é dito no parecer de 77, em termos que eu não acompanho inteiramente, mas que não é isso que me é pedido analisar, mas também fala em órgãos. Ora, nos órgãos de soberania, os órgãos são do Estado. O Estado é que é a pessoa coletiva pública ao órgão de soberania, no caso do Estado. E aqui é referido expressamente requerer do Governo e dos órgãos de outra entidade pública, e portanto aqui esta entidade pública que aqui está não parece ser o Estado, senão o Governo não vinha referido porque é um órgão do Estado. Bom, ao que interessa aqui, sem entrar em muitas questões jurídicas, o parecer é razoavelmente jurídico porque a questão também o é, mas eu vou tentar ir diretamente ao ponto. O parecer conclui, e porque nos pedem para revisitar o parecer, temos que o revisitar, o parecer de 77 conclui que, em princípio, os órgãos de soberania não cabem naquela alínea, que na altura era o 159 e agora o 156, mas depois diz exatamente isto. Ponto particularmente duvidoso é o de saber se a doutrina exposta, portanto, de que não cabem os órgãos de soberania, se aplica também àqueles domínios da competência de outros órgãos de soberania que não o Governo e que estão efetivamente sujeitos ao controle da Assembleia da República. E isto porque os autores à data e hoje nas Constituições anotadas continuam a dizer o mesmo, e eu concordo, que a este pedido de informações tem que corresponder um poder de fiscalização da Assembleia da República. Naquilo que a Assembleia da República não fiscaliza, também não faz sentido poder pedir estas informações. E, portanto, o que dizem o que diz o deputado em 77 é que, então e quando, portanto, em princípio os órgãos de soberania não cabem, mas e quando estiverem sujeitos à fiscalização da Assembleia, sendo que o Governo aqui está completamente à parte, obviamente, e continuam. É o caso das competências do Presidente da República referidas nos artigos 136 alínea I e 137 alínea C, declaração do Estado de Sítio de Emergência e suspensão dos órgãos das regiões autónomas, à data, porque aqui os artigos à data 165 e 166 diziam que a Assembleia fiscalizava ou apreciava o decreto do Presidente da República em matéria de Estado de Sítio e Estado de Emergência e apreciava também a atuação do Presidente da República quando suspendia as Assembleias Legislativas Regionais, coisa que hoje já a Assembleia da República não tem esse poder. E, portanto, o que o parecer conclui é: os órgãos de soberania não cabem neste conceito, a não ser quando a Assembleia os fiscalize, e isto acontece ao Presidente da República nestes dois casos. Esta é a conclusão do parecer de 77. Nesta parte, eu acompanho o parecer de 77, eventualmente retirando a parte da competência relativa à dissolução dos órgãos regionais, porque, ao contrário do que acontecia à data, a Assembleia da República não fiscaliza, deixou de fiscalizar essa competência do Presidente da República. E, portanto, dentro da linha de raciocínio que é, pode usar esta linha a Assembleia quando fiscalize, então, se deixou de fiscalizar aquela parte, nessa parte o parecer perdeu atualidade. Questão diversa é saber se, como diz o parecer, este é o único caso em que o conceito de entidade pública pode abarcar órgãos de soberania. E é aqui que eu considero que pode abarcar noutros casos. Aliás, na Constituição anotada, Jorge Miranda e Rui Medeiros, eles referem expressamente que esta alínea também faz uma ligação entre a alínea e o poder de fiscalização, e depois dizem, em virtude da separação de órgãos de soberania, apenas ficam excluídas do tal artigo, alínea 156, perguntas e informações solicitadas ao Presidente da República e aos tribunais, porque exatamente exercem funções que, em regra, não estão sujeitas à fiscalização. Mas abrem parênteses e dizem, embora não está excepcionado, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que são órgãos administrativos. Ora, esticando um pouco esta lógica, eu considero, e eu estou a ser um bocadinho mais detalhada no parecer do que costumo ser na apresentação dos meus parceiros, porque isto vai fazer uma doutrina, não é? E não é líquido, eu considero que há outros casos em que os tribunais exercem função administrativa. Hoje, então, os presidentes dos tribunais exercem alguma função administrativa para lá da própria até gestão dos tribunais. E, portanto, esticando um pouco esta lógica, eu acrescento que considero que há dois conjuntos de exceções à regra que é, em princípio, órgãos de soberania não cabem naquela linha. Porém, há dois conjuntos de exceções. O Presidente da República, e louvo-me no parecer de 77, e os tribunais, quando estejam a exercer a função administrativa. E considero também que, neste caso, a criação da entidade da transparência é função, ainda cabe numa função gestionária do tipo administrativo. E, portanto, considero que neste caso e para este efeito, portanto, não é o Tribunal Constitucional que está abrangido nesta linha, ele está abrangido porque está no uso desta competência. E, portanto, considero que estes pedidos podem ser formulados ao Tribunal, podem ser formulados ao Tribunal Constitucional, revisitando, como foi pedido, o parecer de 77 e alargando-o neste ponto. Cabe o Presidente da República, quando, nos casos em que é fiscalizado, e não vejo outro que não, de facto, o estado de sítio e o estado de emergência, e cabe aos tribunais, quando, apesar da sua função primordial ser a função judicial, estejam a exercer função administrativa. É também perguntado, não diretamente na parte conclusiva do seu despacho, mas nos considerandos, o despacho do Presidente do PAR questiona-se, independentemente da solução adotada, ou supondo que a solução adotada é positiva de que se pode pedir, se não seria mais a expressão usada no despacho do PAR, é exatamente a expressão curial, se não seria mais curial que esta pergunta se fizesse por mediação, a palavra agora já é minha, por mediação do gabinete do PAR. Claro que esta é uma questão que antes nunca teria sido colocada em 77, não havia um formulário eletrónico no site da Assembleia que tira aquilo diretamente para a entidade. E também aqui, isto que gerou, tanto quanto me apercebi, porque não procurei saber mais nada senão o que estava escrito, tanto quanto me apercebi, isto também gerou aqui alguma dificuldade. E, portanto, o que eu sugiro aqui é que, sendo legítimo fazer estas perguntas aos órgãos de soberania, incluindo tribunais em certos casos, nesses casos as perguntas fossem feitas através, não do formulário no site, mas dirigidas ao PAR para o PAR as dirigir, considerando eu que o PAR, neste caso, tem apenas uma função de mediação protocolar, não podendo não as enviar. Portanto, no fundo, é uma questão protocolar e não uma questão do PAR filtrar as perguntas. É bastante diferente as duas coisas. Reparem que os tribunais, quando se dirigem a nós, também se dirigem através do PAR. Por exemplo, na 14ª Comissão, eu não pus aqui este argumento, mas lembrei-me dele só agora, mas na 14ª Comissão, quando nós recebemos pedidos de levantamento de imunidade, eles vêm via PAR, não é? Portanto, é um bocadinho fazer a coisa da mesma forma. Portanto, concluindo, diria que, não lendo as conclusões todas, mas apenas aquelas que procuram resolver a questão, que são a 13 e seguintes, para efeito daquelas disposições 156 e 4 do RAR, os órgãos de soberania não integram por via de regra o conceito de entidade pública neles referidos, à luz do princípio da separação de poderes, uma vez que não estão sujeitos à fiscalização da Assembleia da República. 4. A conclusão anterior comporta exceções quer quanto ao Presidente da República, nas matérias do estado de sítio e do estado de emergência, quer quanto aos tribunais, quando estes exercem funções gestionárias de natureza administrativa e não a função judicial. No caso subjúdice, é admissível a solicitação de elementos ao Tribunal Constitucional na medida em que, apesar de este ser um verdadeiro tribunal, as informações pedidas relevam de uma competência de natureza administrativa, a instalação da entidade da transparência e não do exercício da função judicial. 6. Quando seja admissível a solicitação de elementos ao órgão de soberania ao abrigo das alíneas que já faladas, os requerimentos respectivos não devem ser enviados aos órgãos de soberania por mero formulário eletrónico, sim através do Presidente da Assembleia da República por razões protocolares. Devo ter que admitir que este é o ponto no qual eu tenho mais dúvidas, porque não é tanto um ponto jurídico, é mais aqui uma questão de funcionamento, enfim. Creio, aliás, que no caso deste requerimento da IEL foi assim que acabou por acontecer. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes deputados, cumprimentar especialmente a Sra. Deputada Alexandra Leitão e saudá-la pelo rigoroso e detalhado parecer, que obviamente acompanhamos. Efetivamente, a Constituição e o nosso regimento, nos artigos 156, alínea E, e no artigo 4º, número 1, alínea E também, respectivamente, contemplam aquilo que a Sra. Deputada referiu, e entendemos que os deputados nesta Casa, independentemente do partido, podem solicitar informações a elementos de órgãos de soberania, nomeadamente os tribunais judiciais, como em determinados casos, como a Sra. Deputada referiu. O conteúdo do seu parecer reflete claramente que a nossa pergunta ao Tribunal Constitucional tinha pertinência, poderia ser feita, adota uma posição que, sendo rigorosa e correta do ponto de vista técnico, privilegia também um escrutínio democrático, que é, por definição, aquilo que este órgão de soberania é, que é a sua função por excelência, e por isso mesmo agradecer e saudar mais uma vez o parecer. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Deputada Alexandra Leitão pelo belíssimo parecer que relatou e que elaborou e dizer que nos revemos integralmente nele, não só nas considerações que tece relativamente à questão do princípio da separação de poderes, fazendo bem a distinção entre o que é a função judicial e a questão da administração gestionária dos tribunais, portanto, que são questões completamente diferentes. Ninguém está a perguntar e ninguém vai perguntar sobre o andamento de determinado processo ou questionar a decisão ou sindicar determinada decisão. Aqui são questões meramente administrativas, portanto, e que podem e que devem ser sindicadas, e por isso acompanhamos. Acompanhamos também a questão que referiu agora, que tem mais dúvidas. Parece-nos que, pelo respeito protocolar entre os órgãos de soberania, e os tribunais são órgãos de soberania, os juízes não são órgãos de soberania, como muitas vezes eles dizem que são, não são, são titulares de órgãos de soberania, e a Assembleia da República, parece-nos bem que, efetivamente, esta via seja feita através do PAR, sem que ele tenha um poder discricionário para decidir sobre a bondade ou sobre o mérito dos pedidos que são enviados e sobre a possibilidade de enviar ou não. Portanto, não tem este poder discricionário, tem apenas um poder, tem apenas uma função protocolar de, em si, congregar os pedidos que lhe são feitos e, em termos de respeito devido às comunicações entre órgãos de soberania, poder canalizar da melhor forma estes pedidos. Portanto, consideramos que, sim senhora, que esta é a via, que de resto foi adotada nesta questão particular já na Conferência de Líderes, que deve ser através deste meio que se processam estes pedidos, e por isso parece-nos que, indo por aqui, faremos boa doutrina relativamente a esta matéria. Muito obrigada.
Sra. Deputada, não há mais inscrições. Não havendo mais inscrições, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por unanimidade e muito bem aprovado. Passando agora para o ponto 4, discussão e votação de pareceres. Temos o Projeto de Lei 411, Iniciativa Liberal, e o Projeto de Lei 432 do PAN, e eu dou a palavra para a apresentação dos respectivos parceiros ao Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Muito bom dia. Os dois parceiros são similares e, portanto, não vou repetir relativamente aos dois parceiros. Irei fazer uma leitura do primeiro parecer, o segundo, essencialmente, entronca nas questões do primeiro. E, portanto, o primeiro parecer tem a ver com o Projeto de Lei 411/15, primeira da Iniciativa Liberal, e o Grupo Parlamentar do Partido da Iniciativa Liberal tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei 411/15/1, simplifica o procedimento de renovação da Carta de Condução 7ª, alteração ao Decreto-Lei 138/2012, 5 de julho. O projeto de lei foi apresentado ao abrigo e nos termos do número 1 do artigo 167 da Constituição e do número 1 do artigo 119 do regimento da Assembleia da República, que consagra o poder de iniciativa da lei. Observa o disposto na linha A do número 1 do 123 do regimento e assume a forma de projeto de lei em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 119 do regimento. Encontra-se redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedido de uma breve exposição de motivos cumprindo os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124. O projeto de lei 411 deu entrada a 7 de dezembro de 2022, 12 de dezembro foi admitido e baixou à generalidade à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão à Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Foram solicitados pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Conselho Superior da Magistratura, à Ordem dos Advogados e ao Instituto da Mobilidade e Transportes, e os pareceres, entretanto recebidos, podem ser consultados a todo o tempo na página do processo legislativo da iniciativa disponível eletronicamente. Com a iniciativa em análise, os proponentes advogam por alterações ao procedimento de renovação dos títulos de condução, lembrando o número crescente de infrações devidas à caducidade dos referidos documentos habilitantes, devidas, no entanto, dos proponentes a esquecimentos ou confusões provocadas pelas constantes alterações da legislação que regula esta matéria. Estes entendem que o Estado deve manter os cidadãos informados acerca das evoluções legislativas que os afetem. Não obstante anunciada a criação de um sistema de alerta que avise os titulares de cartas de condução prestes a caducar, ideia que acolhem favoravelmente, os proponentes defendem que é igualmente a obrigação do Estado alertar os cidadãos para o cumprimento de normas alvo de constantes alterações, como é o caso da matéria em análise. Notam ainda que, ao arrepio da notarização administrativa do Estado, mantém-se a obrigação dos titulares de cartas de condução apresentarem documentos que o Estado já possui no caso de renovações em que não é necessário apresentar atestado médico, pelo que propõem que, nestes casos, a renovação seja feita de modo automático e isenta de custos. Para tal, propõem alterações ao Decreto-Lei 138/2012, de 5 de julho, devendo a lei resultante da presente iniciativa ser objeto de regulamentação no prazo de 30 dias da data da sua publicação. A iniciativa em análise comporta 4 artigos, o primeiro respeitando ao objeto da iniciativa, o segundo compreendendo as referidas alterações ao Decreto-Lei 138/2012, de 5 de julho, devidamente assinaladas em quadro comparativo anexo à nota técnica elaborada pelos serviços, aqui em anexo, e o terceiro referente à regulamentação da lei, indicando o respectivo prazo, quarto e último, terminando a data de entrada em vigor da referida lei. Importa referir duas entidades públicas com relevância no tema abordado nesta iniciativa legislativa. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, cuja natureza é, nos termos do artigo 1 do Decreto Regulamentar, um serviço central da Administração Direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. A missão consiste, em conformidade com o disposto no número 2 do planeamento e na coordenação a nível nacional de apoio à política do Governo em matéria de segurança rodoviária, bem como à aplicação do direito de controle nacional rodoviário. Relativamente ao Instituto de Mobilidade e Transportes, IMT, este organismo central constitui uma entidade que tem como responsabilidade, de acordo com o número 1 do artigo 2º, regulamento de habilitação legal para conduzir, a emissão, revogação e cancelamento dos títulos de condução, com exceção dos títulos para a condução dos veículos pertencentes às Forças Militares e de Segurança, tendo em conta as disposições do Código da Estrada e do presente regulamento. O IMT divulga um conjunto de informações sobre a revalidação da carta de condução, como quem pode solicitar a revalidação da carta de condução, quando tem de o fazer, onde pode solicitar presencialmente, no balcão do IMT, espaço do cidadão ou junto de um parceiro do IMT, quais os documentos necessários a apresentar, quer online, quer como presencialmente. Uma das últimas notícias deste instituto, com data de 29 de novembro de 2022, informa que é iniciado no dia 30 de novembro um serviço de comunicação direta aos condutores com cartas de condução caducadas ou em vias de caducar, alertando para a necessidade de proceder à sua revalidação, bem como apresenta perguntas e respostas sobre este procedimento. Ao nível do ordenamento jurídico internacional, remete-se para a análise expendida na nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão respeito aos ordenamentos francês e espanhol. Consultada a base de dados de atividade parlamentar, verifica-se que está pendente a seguinte iniciativa, conexa com a matéria do projeto em lei e impresso, que é o projeto 432 do PAN, que lerei a seguir, e que reforça as garantias dos cidadãos no processo de revalidação das cartas de condução, procedendo à alteração também do Decreto-Lei 130/2012, de 5 de julho, ou seja, do Código da Estrada. Compulsada à mesma base de dados, não foram localizadas na legislatura passada iniciativas conexas com a matéria em análise. O signatário abstém-se nesta sede de omitir opinião e, em termos de conclusão, dirá o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Partido da Iniciativa Liberal, apresentou o projeto de lei número 411/15, primeira, que procede à simplificação do procedimento de renovação da carta de condução, com a 7ª alteração do Decreto-Lei 138/2012, de 5 de julho. Este projeto de lei procede à alteração do artigo 17 do Regulamento de Habilitação Legal para Conduzir, anexo ao Decreto-Lei 138/2012, de 5 de julho, estabelecendo em suma que os titulares da carta de condução devam ser notificados para efetuar a sua revalidação, a isenção de taxas de revalidação da carta de condução e que a revalidação deva ser automática quando não seja exigível atestado médico. Por último, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei reúne os requisitos regimentais e constitucionais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há pedidos de intervenção. Sra. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Francisco Oliveira pelo parecer factual que teve o cuidado de relatar e para dizer também que estas iniciativas são relevantes e que em sede própria também nos iremos pronunciar. Muito obrigado.
Obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Francisco Oliveira pela elaboração do parecer. Dizer que os pareceres que referiu relativamente, neste caso, à Iniciativa Liberal, são favoráveis a este projeto de lei e esperemos que depois, em sede própria, o debate seja profícuo e que os partidos acompanhem esta simplificação na vida dos portugueses. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, bom dia. Cumprimentar e agradecer o parecer ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, não sem referir que, no caso do parecer do Projeto de Lei 411, acompanhamos as preocupações que foram expressas pela nota técnica da iniciativa em causa. No entanto, iremos, nomeadamente na eventual violação da Lei Travão, e até porque quando esta lei estiver a ser discutida já estará em vigor o novo Orçamento de Estado. Em relação à questão do parecer do Projeto de Lei 432, agradecer também o parecer, e de qualquer forma aguardaremos depois para a sede própria a discussão daquela que é a nossa interpretação destas propostas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer também os agradecimentos que me foram dirigidos e, naturalmente, deixar efetivamente à votação o referido parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora à linha B do ponto 4. Ah, temos que votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovados por unanimidade, ambos. Vamos então à linha B do ponto 4, que é o projeto de lei 377, iniciativa do PSD, que refere-se ao funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas.
Sr. Presidente, ao parecer ainda 432.
São dois.
É o 411 e o 432.
Não apresentou os dois?
Não, apresentei um, mas...
Eu no início até me pareceu que tinha dito, não é? Que iria apresentar ambos e os seus deputados todos se referiram aos dois pareceres.
Eles são ligeiramente diferentes, pelo menos as conclusões eu se calhar deveria ler.
Por uma questão de rigor.
São ligeiramente diferentes.
Por uma questão de rigor, o deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor.
E o que eu referi é que não iria ler na íntegra o segundo, mas as conclusões são efetivamente diferentes e, portanto, eu permito-me ler única e exclusivamente as conclusões e que são. Portanto, a deputada única representante do Partido de Pessoas Animais de Natureza, PAN, apresentou o projeto 432, reforça as garantias dos cidadãos no processo de revalidação das cartas de condução, procedendo à alteração do Decreto-Lei 138/2012, de 5 de julho, e do Código da Estrada. Na iniciativa prevê-se, em suma, a obrigatoriedade da notificação por parte do IMT dos condutores cujo prazo de validade da carta de condução se esteja a aproximar do seu termo, um mecanismo de renovação automática dos títulos de condução, quando não seja necessária a apresentação do certificado de avaliação psicológica ou de estado médico, a alteração ou atualização de dados pessoais, ou não tenha sido solicitada pelo titular, revalidação por outra via, a alteração ao regime sancionatório, tendo em conta que muitos condutores com a carta caducada desconhecem que estão a praticar uma infração rodoviária. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto-lei reúne os requisitos regimentais e constitucionais para ser discutidos e votados em plenário. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar de novo ambas as iniciativas legislativas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos então a linha B do ponto 4 e o relator é o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que me fez chegar hoje uma informação, hoje de manhã, no sentido de que problemas de natureza pessoal o impediram de estar presente hoje na reunião. E, portanto, ficará adiado para a próxima reunião. A linha C, proposta de lei 45/15, determina a cessação da vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia Covid-19. O relator é o Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Isto com uma sincronização na chegada que não foi organizada, mas que quase não me dá tempo para dar uma primeira leitura individual ou releitura individual do projeto de relatório antes de o apresentar. Muito bem, o Governo apresentou esta proposta de lei que visa determinar a cessação de vigência de leis publicadas no âmbito da pandemia da doença Covid-19. Este projeto, esta proposta deu entrada no passado dia 11 de novembro, a 14 baixou à nossa comissão, foram solicitados pareceres ao Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Superior da Magistratura e Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. As duas primeiras destas entidades responderam. A Ordem dos Advogados, muito positivamente, considerando que esta proposta permite dissipar, e cito, o caos legislativo que ocorreu em tempos pandémicos. Por sua vez, o parecer do Conselho Superior de Magistratura salienta que a formulação das diferentes realidades legislativas pode gerar dúvidas, pelo que sugere que a proposta devesse incluir informação sobre a respectiva vigência ou cessação de vigência dos diplomas legais versados, seja através da sua revogação, expressa ou tácita, total ou parcial, ou caducidade. Na exposição de motivos, o Governo refere que, com a presente proposta, pretende proceder à clarificação da legislação relativa à pandemia do Covid-19 e eliminar medidas que já não se revelem necessárias, determinando expressamente a sua cessação de vigência. O seu objetivo último é, portanto, providenciar clareza e certeza jurídica a cidadãos e cidadãs sobre, e cito, qual a legislação relativa à pandemia da doença Covid-19 que se mantém aplicável. Portanto, toda a gente entende bem o contexto em que esta proposta decorre, depois dos anos que passámos de pandemia, numa situação que hoje em dia é francamente diferente, dada a vacinação, dadas as precauções que tomámos. Ela vem na sequência também de uma série de propostas, ou melhor, tem um histórico, se pode comparar com propostas também de cessação de vigência de vários tipos de regimes excepcionais que fomos tendo ao longo da nossa história democrática e que estão listadas no relatório. O enquadramento constitucional, sem entrar agora na temática que até em parte já nos leva à revisão constitucional e à comissão eventual de revisão constitucional, de saber se a Constituição estava preparada ou não para a situação pandémica que vivemos, é um enquadramento constitucional que, do ponto de vista genérico, se enquadra nas atribuições que os órgãos de soberania têm para determinar quando é que determinada situação é excepcional e carece de um enquadramento legal temporário e depois quando é que ele deve cessar, e desse ponto de vista, eximindo-me de emitir opinião, como aliás é costume neste tipo de relatórios, o que nos cumpre aqui verificar é se, do ponto de vista dos requisitos constitucionais e regimentais, a proposta pode ser discutida e votada em plenário. A resposta é positiva, pode de facto sê-lo, e com isso considerarmos aí sim, do ponto de vista mais substancial e político, se faz sentido neste momento revogar leis que entraram em vigor durante a pandemia e quais faz sentido revogar. E, portanto, disponibilizando-me para qualquer pergunta, esta é a apresentação, sucinta quanto possível, do meu projeto de parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há pedidos de intervenção. Só ver aqui uma coisa. Deputada Joana Sá Pereira, só chamar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, novamente. Apenas para agradecer o parecer claro e objetivo que o Sr. Deputado Rui Tavares elaborou. Identifica muitíssimo bem o objeto, traz ainda aquelas precisões que os parceiros, a nosso ver e bem, fazem dos conselhos, que trazem também contributos úteis para esta nota de discussão. Enfim, presumo que no plenário tenhamos a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre esta fantástica viagem dos diplomas que possivelmente já não têm razão de existir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Márcia Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, também agradecer ao Sr. Deputado a elaboração do parecer, o qual, apesar da sua clareza e da forma como foi elaborado, nos merece alguns comentários para os quais solicitava a atenção em especial do Sr. Deputado. A primeira delas tem que ver com os antecedentes parlamentares. De facto, o Sr. Deputado faz referência no parecer a que existe um projeto-lei do PSD, que é o projeto-lei 240, mas de alguma forma associa esse projeto-lei a uma iniciativa que é uma petição, que é a petição 32, e depois diz que a petição 32 já teve a oportunidade de analisar a matéria da PPL. E parece-nos que poderá haver aqui alguma confusão, porque junta a PPL com o projeto-lei e relaciona com a petição, e aquilo que tomo a liberdade de sugerir ao Sr. Deputado é que, no que respeita aos antecedentes parlamentares, que esteja como está na nota técnica. De facto, há dois antecedentes parlamentares, em concreto, o projeto-lei do PSD e a petição 32, que nada têm que ver uma com a outra e, portanto, não deverão estar aqui englobadas no mesmo parágrafo. Deixava essa sugestão no sentido de ver se o seu deputado concorda em fazer esta alteração, conforme estou a sugerir. Para além disso, mais duas notas. Uma primeira nota, que de facto o parecer não realça, mas que nos parece que não pode deixar de ser dito, que é a confusão que esta proposta de lei, que o Governo faz, no que respeita a requisitos e a terminologia técnica ou jurídica, e que confunde caducidade com revogação. De facto, há vários diplomas que já estão naturalmente, que já não estão em vigor porque caducaram e que a PPL pretende revogar e, portanto, não tem que revogar se eles já caducaram. Por outro lado, há diplomas cuja revogação já foi efetuada por outros diplomas e expressamente e tacitamente, e a PPL também quer revogar outra vez o que está revogado, e portanto há aqui uma elevada imprecisão técnico-jurídica que, no nosso ponto de vista, não é admissível ao Governo e portanto não poderíamos deixar de realçar este facto. E dou-lhe um exemplo muito concreto, que é a Lei 86 de 2021. A Lei 86 de 2021 é uma lei que vem fazer uma, vem revogar uma outra lei, e portanto agora a PPL quer revogar uma lei que revogou uma outra, e portanto gera aqui uma grande confusão que faz necessariamente aplicar-se o artigo 7º do Código Civil, e portanto esta imprecisão jurídica poderia ter sido realçada no parecer. Não será por isso que não votaremos favoravelmente o parecer, mas entendemos que devia ser realçada esta circunstância. Ainda finalmente uma outra: o seu deputado, na apresentação agora que acabou de fazer, disse que se eximia de emitir opinião. De qualquer forma, no parecer escrito, apesar de não emitir opinião, faz aqui, realça um aspecto que nos parece importante, que é um aspecto que levanta aqui um impacto, um eventual impacto que esta revogação, ou que a revogação da Lei 4C de 2020 possa ter na vida de muitas pessoas, e o PSD apenas neste momento diria apenas o seguinte: a Lei 4C de 2020 teve um espaço temporal de aplicação muito concreto, respeitava apenas e só a amora no pagamento da renda de arrendamentos habitacionais e não habitacionais, de rendas que estavam em mora no ano 2020 e de estabelecimentos que estavam encerrados ainda em janeiro de 2021, e neste momento não tem nenhuma aplicação prática. Portanto, duvidamos do impacto que possa ter uma eventual revogação. Deixávamos apenas esta nota, sem prejuízo de uma discussão mais pormenorizada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também às Sras. Deputadas Joana Sá Pereira e Márcia Passos pelos comentários. Eu queria precisamente salientar nesta última intervenção este último aspecto que a Sra. Deputada Márcia Passos referiu. Pode fazer sentido, quando a situação pandémica, com a dimensão, com a escala e com a natureza que teve nos anos 2020, 2021, ainda de certa forma 2022, já não é a mesma, a deixar caducar ou revogar determinadas leis. Mas considerei que era importante também mencionar um aspecto, porque as situações de exceção é um bocadinho como os comboios, uma pode esconder a outra, e vivemos agora numa situação de uma excepcionalidade diferente, dada, digamos, a situação hiperinflacionária e a guerra, em que continua a haver um problema que tem a ver com a habitação e, em particular, o pagamento de rendas e atrasos ou incumprimentos no pagamento de rendas. Aquilo que nós dizemos não é que uma lei que foi pensada e descrita para a situação pandémica se deva continuar a aplicar, mas apenas chamar a atenção para o facto de, quando vamos revogar 51, revogar ou deixar caducar ou clarificar a situação da vigência de 51, que há uma, pelo menos em particular, que podemos querer revisitar no seu objetivo, porque continuamos com problemas naquela área. Portanto, não queria, acho que não ficaríamos nenhum de nós bem connosco mesmo se não mencionássemos que naquele setor ainda há uma situação de excepcionalidade, não por causa da pandemia, mas por outras razões. E, portanto, por isso ter mencionado no parecer. Em relação à sugestão que faz de distinguir de melhor forma a iniciativa legislativa do PSD 240, o projeto de lei, e a votação de 32, acho que sim, quer dizer, é uma questão de fraseologia. Aqui peço ajuda ao Sr. Presidente e ao Secretaria da Comissão para saber como é que isto pode ser feito. Se fica simplesmente claro que deve ser distinguido no corpo do texto e se podemos votar assim mesmo, ou se é preciso alguma emenda, mesmo que oral de última hora, para cumprir com este pedido por parte do PSD, que acho que todos concordaremos. E em relação à questão da confusão de caducidade e revogação, ou até a possibilidade de certa forma estarmos a fazer uma espécie de dupla revogação, que eu não sou jurista, mas imagino que não seja como a dupla negativa nas gramáticas, que não mais não dá assim, esperemos que não, mas que já são discussões de um ponto de vista mais substancial, que acho que tem mais sentido em plenária, e aí as teremos certamente com gosto. E com isto concluo. Muito obrigado pelas intervenções, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amaro Sem Passos, atendendo a disponibilidade do Sr. Deputado Rui Tavares relativamente à separação das duas iniciativas legislativas, quer avançar com alguma proposta?
Sr. Presidente, muito obrigada. A proposta foi aquela que eu acabei de referir, que é mencionar, conforme está na nota técnica, antecedentes legislativos, sim. Quais são? Projeto de Lei do PSD, petição 32. Mas não relacioná-los no mesmo parágrafo. São duas iniciativas, são independentes, que não se relacionam entre si.
Muito obrigado. Muito
obrigada.
Sr. Deputado Rui Tavares, concorda?
Perfeitamente de acordo, para ficar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não havendo mais intervenções, vamos votar. E vamos votar com esta versão agora firmada relativamente às duas iniciativas legislativas. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Temos agora a linha D, projeto de lei 375, iniciativa do PAN, prevê um regime de incentivos para a representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração, fiscalização ou gerência das sociedades comerciais. Sr. Deputado Sofia Matos, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia a todos, cumprimento. Cabe-me então fazer aqui a apresentação do parecer do projeto de lei 375, que prevê um regime de incentivos para a representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos da administração, fiscalização ou gerência das sociedades comerciais. Foram solicitadas vários parceiros às seguintes entidades: ao Conselho Superior da Magistratura, que foi recebido, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados, à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. De todas estas, só a primeira que foi recebida, pelo menos que se saiba. O projeto de lei em análise tem como objeto, então, criar um regime de incentivos para a representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos da administração, fiscalização ou gerência das sociedades comerciais. Faz referência a vários relatórios sobre diversidade, equidade e inclusão, mencionando que se prevê que apenas em 2052 homens e mulheres recebam o mesmo salário médio mensal para funções homólogas e que apenas em 2063 seja similar o número de mulheres e homens em posições executivas. Não faz referência aqui se estamos a falar em sociedades comerciais ou se estamos a falar da administração pública. Destaca-se igualmente o Índice da Diversidade de Género 2020, de acordo com o qual houve várias progressões nos últimos anos, embora seja uma progressão lenta nesta representatividade de género nos conselhos de administração e nos cargos executivos das maiores empresas europeias, dizendo-se que Portugal se situa em 13º lugar no ranking de 16 países e 6,6 pontos abaixo da média europeia nesta representação equilibrada entre homens e mulheres. Considera assim a proponente do PAN que não obstante o atual regime imposto pela Lei 62 de 2017, à semelhança do que se instituiu na Noruega em 2007, ao introduzir cotas de 40% para a representatividade das mulheres nos conselhos de administração das sociedades cotadas, deverá ser dado ainda um impulso semelhante àquilo que se tem vindo a fazer nos últimos anos aqui em Portugal. O projeto do PAN atribui um apoio financeiro às sociedades comerciais com sede no território nacional e que estejam em atividade há pelo menos 5 anos, que tenham uma cota superior a 40% na representação de mulheres em órgãos de administração, de fiscalização ou de gerência. Contudo, não faz uma previsão de que apoios financeiros é que estamos a falar e remete para o Governo essa regulamentação. Relativamente ao enquadramento constitucional e legal, é sobejamente conhecido no artigo 9 da Constituição, a promoção da igualdade entre homens e mulheres. Também sobre isto, a resolução do Conselho de Ministros 49 de 2007, 28 de março, relativamente ao setor público empresarial e relativamente aos planos que foram instituídos de igualdade após o diagnóstico da situação. Também o Conselho de Ministros número 19 de 2012, de 8 de março, que determinou a adoção de medidas de promoção da igualdade de género em cargos de administração e fiscalização das empresas, como a obrigatoriedade da adoção em todas as entidades do setor empresarial do Estado de planos para a igualdade, sempre na área e na administração pública. Relativamente aos antecedentes parlamentares, de facto nesta legislatura não existem iniciativas legislativas pendentes sobre estas matérias ou sobre matérias idênticas, sobre pelo menos nas empresas ou nestes órgãos de gestão, fiscalização ou gerência. Relativamente à opinião da relatora, vamos reservá-la para a sede própria e, lendo só as conclusões, a deputada, a única representante do PAN, apresentou este projeto de lei número 375/15, que prevê um regime de incentivos para a representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos da administração, fiscalização ou gerência das sociedades comerciais. Esta iniciativa legislativa tem como objetivo estabelecer um regime de incentivos para a representação equilibrada entre homens e mulheres nos órgãos da administração, fiscalização ou gerência das sociedades comerciais, promovendo a igualdade de género e incentivando as mesmas a assegurar uma cota mínima de género subrepresentado, neste caso em Portugal seria sempre das mulheres, infelizmente, nomeadamente do sexo feminino em cargos de administração no setor privado. Face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer de que este projeto reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Portanto, há uma... Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento caras e caros colegas. Uma saudação e cumprimento especial à Sra. Deputada Sofia Matos pela forma como efetuou este parecer, um levantamento exaustivo do enquadramento legal, do percurso normativo nacional, as principais orientações e medidas e diretivas também no âmbito da União Europeia, abordando ainda e fazendo referência a alguns estudos, exatamente o livro branco que fala efetivamente do equilíbrio entre mulheres e homens nos órgãos de gestão das empresas e os planos da igualdade. É um parecer que está extremamente bem elaborado, nada obviamente a acrescentar, apenas realçamos que nos contributos que chegaram no âmbito desta proposta e projeto de lei do PAN, que em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista destacamos desde já como muito positivo, mas acrescentamos que efetivamente, e como foi referido no parecer, a própria Lei 62 de 2017 e 1 de agosto aguardamos ainda, tem o seu impacto e aguardamos a sua avaliação, portanto o prazo definido é de 5 anos e portanto terminou agora em 2022, aguardamos a sua avaliação, e também no âmbito da direita diretiva europeia, também abordado neste parecer, a diretiva 2022-2381 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de novembro, portanto muito, muito recente, e que se aguarda, obviamente, a sua implementação nos Estados-membros até o ano de 2024, realçando por isso que aquilo que foi efetivamente feito e o trajeto que tem sido feito, apesar de lento, é efetivamente positivo e que estamos no caminho certo. Destacamos que depois em sede própria, obviamente, nos iremos pronunciar relativamente a este projeto de lei, mas relativamente ao parecer somos, obviamente, favoráveis e cumprimentamos uma vez mais a sua deputada Sofia Matos pelo excelente trabalho. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Faro. Não sei se há outras intervenções. Não havendo, Sra. Deputada Sofia Matos, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para agradecer as palavras que me foram dirigidas, dando apenas nota de que é de facto verdade aquilo que acaba aqui de ser dito relativamente à Lei nº 62 de 2007. Aliás, nós registamos progressos significativos no âmbito da aplicação desta lei, contudo, ela está exatamente em aplicação. Nós vamos tentar entender qual é que tem sido a repercussão disto no ordenamento jurídico, mas não deixamos e não podemos deixar de continuar a pugnar para que esta representação igualitária tenha lugar. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos então agora ao ponto 5, discussão e votação do relatório sobre a Iniciativa Europeia 684, diga. Votamos. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Eu acho que isto é tão unânime, o que é muito bom sinal. Mas quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. É tão evidente, é isso mesmo. Portanto, discussão e votação do relatório sobre a Iniciativa Europeia 684, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União. Sra. Deputada Sofia Matos, de novo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Após este parecer, coube-me então fazer a apresentação do relatório COMS 2022-684, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à definição das infrações penais e das sanções aplicáveis à violação de medidas restritivas da União Europeia. Ao abrigo do número 2 do artigo 7 da Lei 43-2006, de 25 de agosto, entretanto foi alterada por outras tantas, relativa ao acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão que se pronunciasse acerca da observância do princípio da subsidiariedade. Em relação ao objeto e ao conteúdo e motivação da iniciativa, esta proposta de diretiva tem por objeto principal estabelecer as definições comuns das infrações relacionadas com a violação das medidas restritivas da União e assegurar a existência de sanções penais eficazes, dissuasivas e proporcionadas para as infrações graves relacionadas com a violação das medidas restritivas da União. Este relatório foi distribuído, eu fazia apenas menção de que ele ganha alguma importância depois das medidas restritivas que foram aplicadas pela União Europeia após a invasão da Rússia contra o território da Ucrânia e, portanto, a aplicação efetiva destas medidas restritivas, infelizmente, não é uniforme em toda a União Europeia, atendendo a que os sistemas nacionais diferem significativamente no que respeita à criminalização da violação do direito da União Europeia relativo a estas medidas restritivas, sendo imprescindível que nesta matéria a União fale também a uma só voz, sobretudo no atual contexto da agressão militar, como acabei agora mesmo de fazer menção. Com efeito, há 12 Estados-membros em que a violação das medidas restritivas da União constitui apenas uma infração penal. Em 13 Estados-membros, tal violação pode apenas constituir uma contraordenação ou uma infração penal, consoante a gravidade da conduta, e em 2 outros Estados-membros, a infração específica de violação destas medidas restritivas da União só pode atualmente conduzir a uma sanção administrativa. Ora, o objetivo é que haja um estabelecimento de regras mínimas relativas à definição penal da violação de medidas restritivas e das sanções aplicáveis a esta violação, com base no artigo 83 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que reforça a aplicação das medidas restritivas nos Estados-membros, sendo esse o principal desidrato desta proposta. Há aqui uma explicação pormenorizada acerca de cada um dos artigos, eu poupar-vos-ia a essa explanação. Fala acerca das regras mínimas a matéria de competência, os prazos de prescrição destas infrações, quem é que pode denunciar, quais são os instrumentos de investigação, como é que é feita esta cooperação entre Estados-membros, mas no fundo daquilo que efetivamente é importante tratar aqui é que para os efeitos do Tratado da União Europeia e do Tratado de Funcionamento da União Europeia verifica-se que há a concretização do objetivo proposto, estabelecer estas definições comuns das infrações relativas à violação de medidas restritivas da União e assegurar a existência de sanções penais eficazes, dissuasivas e proporcionadas para as infrações graves relacionadas com a violação de medidas restritivas da União, que não podia ser alcançada de forma unilateral por cada Estado-membro, nem bilateral entre Estados-membros, só podendo ser realizada a nível da União Europeia. Daí que se conclua que a proposta em causa é conforme ao princípio da subsidiariedade. Lendo apenas as conclusões, dizer que então esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade e que o presente relatório deve ser remetido então à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Sra. Deputada Marta Demido, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Sofia Matos pelo parecer e pela apresentação que proporcionou do mesmo, que está exaustivamente explicado relativamente às questões subjacentes e também ao cumprimento dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. E, de facto, sublinhar que esta é uma matéria que, no contexto da guerra de agressão da Rússia à Ucrânia, tem uma importância, cresce de importância, digamos assim. Já tinha havido um primeiro momento em que estas questões se tinham suscitado com especial premência à Comissão no contexto exatamente dos incidentes na Ucrânia em 2014 e estamos num segundo ressurgimento. Dar apenas talvez também nota de que há um tema que aqui também é tratado que se prende com a cooperação na área da investigação e da própria ação penal contra a violação das infrações e que os Estados-membros dispõem depois da aprovação da agora proposta de diretiva de 6 meses para proceder à sua transposição, exatamente porque se entende, ou pelo menos essa referência é feita, que estes são temas urgentes em termos da sua abordagem e em termos da sua aproximação. Tanto é assim que, por exemplo, os aspectos da avaliação até do impacto financeiro da diretiva e de alguns outros impactos é feito de uma forma relativamente imediatista porque se considera que isto é um tema urgente. E são estas as referências. Obrigada uma vez mais à Sra. Deputada Sofia Matos e é isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo outras intervenções, Sra. Deputada Sofia Matos, por favor. Querendo.
Eu não pedi a palavra, mas já agora agradeço e subscrevo inteiramente, de facto, as notas que foram aqui expostas, porque concretizam aquilo que de facto vem na nota técnica e que faz parte da proposta diretiva. Muito obrigada.
Eu sabia que tinha coisas para dizer. Portanto, vamos então votar agora. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entramos então agora no ponto 6, que são a discussão e votação de 2 relatórios finais de petições. Petição 340 por uma reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em alternativa ao seu desmantelamento e para o efeito dou a palavra à sua deputada Susana Amadora. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúdo a si, toda a mesa, aos funcionários e um especial cumprimento também a todos os nossos colegas. Muito rapidamente, esta petição 340, ela foi subscrita por 2.198 cidadãos, ela deu entrada na Assembleia da República em 7 de janeiro, depois foi distribuída a esta comissão, nomeada relatora signatária em 20 de abril, para os efeitos da lei de petição, no seu artigo 17. O objeto da petição é muito claro e muito inequívoco, portanto, os peticionários, no âmbito do nosso quadro próprio de competências, vêm impedir que não se permita o desmantelamento dos serviços de estrangeiros e fronteiras e a distribuição das suas competências competências por diversas entidades, mas antes que se reformule o CEF através de um novo quadro orgânico que estabeleça uma separação clara entre as componentes da documentação e asilo e as componentes policiais. Portanto, os peticionários também solicitam concretamente que a Assembleia da República legisle uma nova orgânica para o CEF, consagrando uma separação clara entre as funções policiais e não policiais do CEF, mas que a mesma não implica a extinção do organismo nem a passagem da atribuição legal, das atribuições legais relativas à imigração para outras organizações do próprio Estado. Esta petição, olhando para o seu objeto, portanto ela cumpre todos os requisitos formais de tramitação e obedece ao que está disposto no artigo 9, 12º e 17º da Lei do Estatuto de Direito de Petição e está de facto também densificado na mesma os fundamentos de facto e de direito para que a mesma possa ser admitida. No que diz respeito a esta matéria, à matéria que é objeto desta petição, foi aprovada a Lei 104 da 14ª Legislatura. Essa lei pretendia e procedeu à reformulação das Forças e Serviços de Segurança, que exerciam atividade de segurança interna no quadro da reafetação de competências e serviços das fronteiras, que deu origem então à Lei 73/2021. Essa Lei 73/2021, de 12 de novembro, foi entretanto alterada pela 89/2021, 16 de dezembro, que prorrogou o prazo do início da vigência no que estava previsto no artigo 15º. Há todo um processo legislativo que foi um processo complexo e que deu origem a esta lei e que foi um processo iniciado em 2 de julho e que implicou um conjunto de auscultações e pronúncias, desde logo o Conselho Superior do Ministério Público, da Magistratura, a própria Ordem dos Advogados. Foi promovido um processo de apreciação pública que decorria, aliás, da Constituição e também do próprio Código de Trabalho, e foram recebidos por esta Comissão, na altura e em tempo, os contributos de diversas entidades e cidadãos que estão aqui também descritos no relatório da petição e que passaram por federações sindicais, pela Associação dos Profissionais da Guarda, o Observatório da Imigração, Fronteiras e Asilo, entre outros. Ainda no âmbito desta comissão, em setembro de 2021, foi criado um grupo de trabalho específico para também tratar este assunto e foi feita uma audição conjunta, uma auscultação conjunta, no dia 6 de outubro de 2021, onde se ouviu o Sindicato dos Funcionários dos Serviços das Fronteiras, o Sindicato dos Inspectores de Investigação e Fiscalização e o Sindicato de Carreira de Investigação e Fiscalização do CEF. É uma lei que culminou de facto com esta 73/2021 e que essencialmente procede a uma reafetação das atribuições da natureza policial do CEF para as Forças e Serviços de Segurança, designadamente a GNR, no que diz respeito à vigilância, fiscalização e controle de fronteiras marítimas e terrestres, para a Polícia de Segurança Pública, para a vigilância, fiscalização e controle das fronteiras aeroportuárias e terminais de cruzeiro, para a Polícia Judiciária, na investigação de crimes de auxílio da imigração ilegal, a associação de auxílio, tráfico de pessoas e outros crimes conexos com estas matérias. Em termos de matéria administrativa do CEF, a mesma passará a ser exercida para a Agência Portuguesa para as Migrações e para o Asilo, que será de natureza administrativa, com atribuições específicas e a criar por decreto-lei, bem como também serão cometidas competências ao Instituto de Registros e Notariado no que diz respeito aos cidadãos estrangeiros, titulares de autorização de residência, bem como no que se refere à emissão dos próprios passaportes. Portanto, a pretensão dos peticionários passa pela reversão concreta desta legislação, o que só por revogação, obviamente, da lei pode ser alcançado e, portanto, para satisfazermos a pretensão dos peticionários, pressupõe-se aqui um impulso legislativo, uma iniciativa legislativa, por isso se dará conhecimento nesta petição a todos os grupos parlamentares e deputados para, obviamente, poderem usar essa prerrogativa e ponderarem a adequação e a oportunidade de uma medida legislativa no sentido que é dado pelos peticionários. Em termos de diligências efetuadas, também está explicado no relatório final de petição, foram ouvidos os peticionários, sua audição obrigatória, foi anexo a este relatório de petição a súmula que descreve aquilo que se passou nessa mesma audição, onde tiveram presentes assim Natária, o deputado Francisco Oliveira, a deputada Sara Madruga da Costa do PSD, o deputado Pedro Frazão do Chega e a deputada Alma Ribeiro do Partido Comunista. Portanto, cada um teve a oportunidade também de colocar as questões e também de sintetizar a sua posição em relação a esta matéria e, portanto, que está espelhado nessa mesma súmula. Em termos de conclusões, portanto, nós temos que dar conhecimento aos peticionários deste relatório final para, e aos grupos parlamentares para a apresentação de iniciativa legislativa eventual, caso desejam, dar conhecimento, de facto, aos destinatários, aos peticionários e enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 12º e também do artigo 17º, o direito de petição, esta mesma petição. Entretanto, já subsequente à feitura deste relatório, deu entrada, no dia 7, um projeto de lei do Partido Social Democrata, que será discutido para a semana, que tem a ver também com matéria conexa com aquilo que é a pretensão destes peticionários, que tem a ver com a criação de um Programa Nacional de Atração, Acolhimento e Integração de Imigrantes e a Agência Portuguesa para as Migrações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há pedidos de intervenção. Não havendo, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos agora à petição 225, em que é solicitado que os descontos para o Serviço de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana incidam sobre os 12 meses de remuneração base. Deputada Lina Lopes, faz favor, para apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente petição deu entrada na Assembleia da República em 24 de março de 2021, tendo sido distribuída à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias para a apreciação. A petição foi admitida por esta Comissão a 26 de março de 2021, tendo transitado a 15ª Legislatura de acordo com o artigo 25 do LEDP, Lei do Exercício do Direito Penal, Lei do Exercício do Direito de Petição, Lei nº 45/90, 10 de agosto. Na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de 20 de abril de 2022, fui nomeada como relatora signatária do presente relatório. Conforme referido na respectiva nota de admissibilidade elaborada pelo serviço, o objeto da petição e análise está especificado o texto, é inteligível, os peticionários encontram-se corretamente identificados, mostrando-se ainda genericamente presentes os demais requisitos formais. Nos termos conjugados disposto no artigo 21, número 1 e 26, número 1 do atraso referenciado, regime jurídico, a presente petição pressupõe a audição dos peticionários, bem como a publicação em Diário da República, ambas já concretizadas. Cumpre ainda referir, conforme estabelecido no artigo 24, número 1 da alínea A do LEDP, a presente petição deverá ser objeto de apreciação em plenário da Assembleia da República, em virtude de ter mais de 7.500 subscritores. De acordo também com o previsto número 1 do artigo do LEDP, 13 de dezembro de 2022, teve lugar a audição obrigatória dos representantes dos peticionantes, a Associação dos Profissionais da Guarda, APG da GNR, através do seu presidente César Augusto de Almeida Nogueira e vice-presidente José Miguel. A audição ocorreu no âmbito do Grupo de Trabalho, audições de peticionantes e audiências, estiveram presentes o coordenador do Grupo de Trabalho, deputado Bruno Aragão, do PS, eu própria, Lina Lopes, do PSD, a deputada Alma Rivera, do PCP, e o deputado Paulo Araújo Correia, do PS, do Partido Socialista. Para uma melhor percepção dos argumentos apresentados e das posições expressas, anexou-se o documento relativo à intervenção inicial do presidente da APG e o link da audição disponível no canal Parlamento. Através da presente petição, os subscritores, em número de 10.280, vêm solicitar que os descontos para o Serviço de Assistência na Doença dos Profissionais da Guarda Nacional Republicana, SAD-GNR, passem a incidir sobre 12 e não sobre 14 meses, fundamentando a sua pretensão nos seguintes requisitos. O Serviço de Assistência na Doença dos Profissionais é um subsistema de saúde da Administração Pública cujo fim é análogo ao regime da ADSE, pelo qual, tal como sucede nesse subsistema, os profissionais da GNR descontam da sua remuneração bruta mensal uma percentagem de 3,5%. Embora os beneficiários do SAD usufruam da assistência à doença durante os 12 meses do ano, os descontos para o subsistema incidem sobre 14 meses, já que consideram para o efeito os valores de subsídio de férias e de Natal. Assim, consideram abusivo e manifestamente ilegal o desconto obrigatório de 14 meses sobre os referidos subsídios, sustentando que este documento não integra o conceito de remuneração plasmado no artigo 3 do Decreto-Lei de 298/2009, de 14 de outubro, e sublinham que é neste sentido que vai a recomendação do Tribunal de Contas no seu relatório 22/2019, de outubro de 2019, relativamente aos descontos da ADSE. Acresce ainda que o Decreto-Lei 158-2005, 20 de setembro, não prevê que os descontos incidam sobre 14 meses, estatuindo o artigo 24, o desconto mensal do vencimento ou da pensão de beneficiários. Quanto ao enquadramento legal da matéria em apreço, remete-se para a nota de admissibilidade da petição, 225-14ª, elaborada pelos serviços, destacando-se, no entanto, o seguinte. O regime remuneratório dos militares GNR encontra-se plasmado no Decreto-Lei nº 298-2009, de 14 de outubro, com as alterações subsequentes, sendo que é o seu artigo nº 3 que estabelece que a remuneração dos militares é composta pela remuneração base e pelos suplementos remuneratórios. O artigo 14, o artigo 4 do mesmo diploma, procede à definição da remuneração base, prevendo no seu número 2 que a remuneração base é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e outra ao subsídio de férias. No espírito da convergência deste subsistema com a ADSE, no artigo 8 deste diploma, prevê-se que o direito à assistência na doença do pessoal da GNR e PSP e seus familiares e equiparados abrange as modalidades definidas para a proteção da doença da ADSE. A este propósito, pela sua relevância para a matéria e análise, refira-se ainda que o relatório número 22/2009 do Tribunal de Contas, auditoria do seguimento à ADSE, que menciona o facto da taxa de desconto 3,5% incidir sobre 14 meses, isto é, para além dos 12 meses do ano, cai ainda sobre subsídio de férias e subsídio de Natal. Significa que os beneficiários titulares da ADSE estão a contribuir para esse sistema de saúde sem a correspondente contraprestação de serviços durante mais de 2 meses do ano civil. A definição de uma taxa de desconto cobrada 12 meses ao ano e que tenha uma conta ao salário líquido da cotização contribuiria para uma maior transparência quanto ao esforço financeiro associado à inscrição da ADSE. Assim, concluindo, o Tribunal de Contas, na sua recomendação número 5 ao Ministro das Finanças e da Saúde, que se deve diligenciar para qual a cobrança do desconto mensal para a ADSE se reporte aos 12 meses do ano em que os beneficiários utilizam a ADSE e não aos 14 meses, contribuindo para a transparência na percepção dos cotizados sobre a cota mensal que se portam, que efetivamente corresponde a uma taxa de 4,08% e não de 3,5% e da remuneração base mensal bruta. Passo agora às conclusões. Em face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que deve ser dado reconhecimento da petição número 225 da 14ª e do presente relatório acompanhado pelos respectivos anexos aos clubes parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido para a apresentação da eventual iniciativa legislativa nos termos disposto à linha D do número 1 do artigo 19º da Lei do Exercício de Direito de Petição. Deve também ser dado conhecimento desta petição e do presente relatório ao Sr. Ministro da Administração Interna, nos termos para o efeito disposto à linha E do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício de Direito de Petição. Deve ser também dado conhecimento aos peticionantes do teor do presente relatório, também nos termos do mesmo artigo e da mesma linha. Deve o presente relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para agendamento da sua apreciação em plenário, nos termos também da linha número 1 do artigo 24º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Lina Lopes, apenas para felicitar pela forma detalhada, exaustiva e clara como fez este parecer aqui o expôs, dando inclusive a nota da audição que aqui tivemos a oportunidade de fazer e da legítima aspiração dos peticionários. E não teria nada mais a acrescentar, era mesmo isso, era apenas para agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Araújo Correia. Não havendo mais intervenções, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado por unanimidade. Para terminar, os pontos da agenda, temos um voto. Temos aqui anunciar um projeto de voto. O projeto de voto desceu hoje à Comissão, que é o 220, iniciativa do PS, de saudação à resistência e coragem das mulheres iranianas, e que será agendada 18 de janeiro. Depois temos um da iniciativa do Chega, relativamente a agressões a militares da GNR e bombeiros voluntários, e nós temos que votar a parte deliberativa, que é a seguinte. E assim, pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, condena veementemente as agressões aos 3 bombeiros voluntários e aos 2 militares da GNR, solidarizando-se com as vítimas e suas famílias e com todos os bombeiros voluntários e militares da GNR. Eu, se me permitem, sugeriria que onde está aos 3 bombeiros voluntários e aos 2 militares da GNR se acrescentasse de Viena do Castelo. Mais preciso, e foi lá que as coisas passaram. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, uma vez mais, obrigado, aceitando a sua recomendação, até porque este caso em concreto refere-se poderia referir-se a quase incidentes diários que temos tido, infelizmente, e começam a ser uma normalização deste aspecto. No entanto, este caso em concreto que trazemos neste projeto de voto remete-nos àquilo que aconteceu na madrugada de 25 de dezembro, pela meia-noite e 30, quando os bombeiros voluntários, os 3 bombeiros das corporações de Viana do Castelo, num socorro e emergência, enquanto certamente muitos de nós estaríamos entre família no culminar da abertura dos presentes, eles estavam no trabalho em prol da sociedade e foram recebidos com agressões. Posteriormente, a GNR destacada para o local acabou por encontrar um ambiente hostil, existiram também agressões, o que acabou por fazer a detenção de alguns suspeitos que foram presentes em tribunal e libertados de imediato, o que culminou com uma indignação grande por parte da população. Nós queremos, acima de tudo, uma vez mais reafirmar a nossa indignação perante estes acontecimentos que começam a ser, como disse inicialmente, normalizados e sendo uma consequência quase diária, ou uma cadência quase diária que isto vai acontecendo, e nesse sentido o objetivo do Chega é, com este projeto de voto, de uma vez mais demonstrar aquilo que creio e quero acreditar que é transversal a todas as forças políticas neste Parlamento, que é o apoio incontestável a todos e inquestionável a todos os bombeiros e militares da GNR, neste caso em concreto, sendo que depois em relação às outras forças de segurança temos também esse posicionamento, mas neste caso estamos a reafirmar o posicionamento na sequência dos acontecimentos do dia 25 de dezembro em Viana do Castelo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para partilhar estas preocupações que tenho, é assim, na parte dispositiva do voto, refere-se que os 3 soldados da paz são recebidos com violência por parte dos familiares, nenhum de nós lá estava. E depois fala um clima hostil, nenhum de nós lá estava. Depois diz, foram presentes a tribunal, ouvidos, saíram em liberdade, ou seja, impendeu uma decisão judicial sobre estes acontecimentos. Parece-me que devemos ter aqui cautelas relativamente e observar o princípio da separação de poderes, até para que a deliberação da Assembleia da República não consubstancie um juízo formulado sobre um caso que objetivamente vai ser submetido ao conhecimento e às decisões do Tribunal. E por isso sugeria que na parte deliberativa, portanto, que é aquela sobre a qual a Assembleia da República tem que se pronunciar, se retirasse a individualidade deste caso em concreto e ficasse assim, e pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, condena veementemente qualquer agressão a bombeiros voluntários e a militares da GNR, solidarizando-se com todos os bombeiros voluntários e militares da GNR. Portanto, aqui já fica uma certa redundância, para respeitarmos o princípio da separação de poderes. E assim fica um voto de condenação, mas sem que objetivamente nos estejamos a pronunciar sobre um caso específico e que vai ser e que está a ser apreciado e está a correr nos tribunais. É evidente que todos nós condenamos veementemente estas agressões e o que quer que seja que tenha acontecido, mas parece-nos que devíamos ter aqui cautelas relativamente ao princípio da separação de poderes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para que fique bem claro, de forma inequívoca, o Partido Socialista obviamente lamenta e condena qualquer ato de agressão. E a verificarem-se os factos relatados no voto do Partido Chega, obviamente que merecem o nosso repúdio e a nossa condenação, e acho que de todos os deputados presentes nesta Câmara. Agora, o Partido Socialista já não consegue fazer este exercício de separação, das positivos do voto da sua parte resolutiva. E como a deputada Mónica Quintela acaba de dizer, e bem, a verdade é que de uma forma implícita, quase explícita, este voto do Partido Chega faz uma crítica a uma decisão judicial, uma consideração sobre uma decisão judicial. Nós todos sabemos que os deputados estão adstritos ao princípio da separação de poderes, por isso não podemos, em consciência, como partido responsável que somos, acompanhar este juízo crítico, porque é isto que se trata, este juízo crítico sobre o funcionamento da Justiça. E depois também não acompanhamos a realidade paralela que é descrita na parte expositiva deste voto, porque dá a entender, ou diz mesmo, que todos os dias acontecem agressões a bombeiros, todos os dias acontecem agressões a polícias, todos os dias acontecem agressões a profissionais de saúde. Ora, na nossa ótica, o povo português é um povo respeitador, que tem uma relação de confiança constituída ao longo de muitos anos com as forças de segurança, com os bombeiros e com os profissionais de saúde, que contribuem também, esse vínculo de confiança que foi estabelecido entre o nosso povo e estes profissionais, para sermos um país seguro, para termos um sistema nacional de saúde, que obviamente dentro das melhorias que ainda há sempre a fazer, porque é um trabalho permanentemente inacabado, mas que é reconhecido a nível mundial como um exemplo, e parece-me que não podemos, de maneira nenhuma, a Assembleia da República, mas o Partido Socialista não pode, fazer esta separação e esquecer tudo que é dito na parte dispositiva do voto e depois votar favoravelmente a parte resolutiva, que efetivamente traduz uma condenação que nos convoca a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, havendo outras intervenções... Quem? Sim, eu sei. Não havendo outras intervenções, Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, não alteraremos o texto. O texto é para manter como está. Já misturámos aqui questões do Serviço Nacional de Saúde, etc. Os dados são os que são. Os dados em relação às agressões das forças de segurança são as que são, darão mais do que um por dia e, portanto, não estamos a inventar absolutamente nada. Isto é um caso concreto, relativo a um caso concreto e, portanto, a nossa posição é esta de manter. Quem quiser votar contra, que assuma as suas consequências e responsabilidades.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar, Srs. Deputados. Quem vota contra? PSD, PS, PSD... Não temos outras. Quem se abstém? Iniciativa Liberal, voto a favor do Chega. E, portanto, rejeitado. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apresentaremos uma declaração de voto onde, para ficar a constar na ata, onde se perceba porque é que se votou contra, com as razões que aqui foram ditas. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Portanto, Srs. Deputados, damos por terminada a nossa reunião e o resto. Bom dia.